Muito bem, tá valendo. Claro que eu não peguei a vinheta. Vamos pra vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 243, sua mesa de bar portátil, uma ilha de informação cercada de água salgada ou ainda filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, João Valente, do outro lado do Atlântico, em Lisboa, e Bruno Bocaiuva, que hoje está no Ceará, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e, se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, que, aliás, o último está fantástico. Tem, inclusive, o personagem revelando os segredos por trás da imagem falada, que foi até surpresa para a gente. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar. Isso é muito importante, comentar o que você ouviu aqui. Bagulho de engajamento, né, que chama. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no www.catarse.me/apoiaboia e tem também o PicPay, que é só fazer um Pix, é super fácil. Vai lá no boiapodcast.com, tem o QR Code, aponta o telefone para lá e faz um Pix, que qualquer valor é bem-vindo. As camisas do Boia, cara, vocês precisam comprar as camisas do Boia, ainda tem poucas lá no site da South to South. Passa lá e faz a limpa, por favor, vocês ajudam a gente, mostram para South to South o quanto vocês se preocupam com o Boia e querem apoiar, ou no Instagram do Açores, Açores, com Z de Zico, camisa número 10 do Mengão, Açores Garden, lá no Instagram, você que está na Europa, pode comprar a camisa do Boia e mostrar grande elegância e distinção desfilando com a camisa do Boia. Bom, dar boas-vindas aqui ao Bruno primeiro, que está lá no Ceará, foi fazer a etapa do... É da Confederação Brasileira ou é da WSL South America?
Não. Fala, Júlio, João e ouvintes digníssimos. É Taça Brasil, que vem a ser a segunda divisão do circuito brasileiro da CB Surf. E aí a primeira etapa da temporada aqui na terra de Silvana Lima. Inclusive, ela voltou a morar aqui, né? Tô numa pousadinha, assim, 10 metros da casa dela. Já encontrei com ela, inclusive, aqui, não só alimentando os próprios cachorrinhos dela, como dando comida aqui para uns vira-lata aqui da área. Então, tá aqui, tá um clima mais ameno que no Rio, Júlio. Eu sei que tá escaldante, que eu saí 5 da matina hoje do Rio e já tava mais de 30 graus fácil.
Para quem não sabe, ontem, domingo, aqui no Rio de Janeiro, atingimos o recorde de sensação térmica acima de 62 graus. E não é Fahrenheit, não, é Celsius mesmo. acima de 62 graus lá em Guaratiba. Porra, eu vou te contar uma coisa. Não vou contar nada, não. Viva João Valente, que está numa temperatura bem mais agradável do que a gente.
Bem mais agradável, mesmo que a gente tenha sentido ontem um cheirinho desse calor. Pelo menos o primeiro cheirinho. Primeiro não, né? Porque durante o capítulo perfeito já tinha tido uns belos dias de calor, mas depois entrou uma friaca, tipo o último sopro do inverno. E esse final de semana deu uma bela esquentada e hoje já não está o mesmo, já não está a mesma temperatura, mas já dá para sentir que a coisa está mudando. Está vindo aí, as flores estão começando a pintar nas árvores e a primavera está chegando.
Oh, maravilha! Bom, vamos! Eu acho que eu vou começar com a música. A primeira música de hoje vai ser... Outro dia eu estava aqui, de vez em quando eu deixo no aleatório. e tocou uma música que eu falei assim, porra, quer saber, eu vou botar no Boia e vai ser a música de abertura do Boia. E não só vai ser a música de abertura do Boia, quando lá por cima vai ser a Almanac também. É uma música do álbum Moon Safari, a gente vai falar mais tarde sobre o álbum, mas a música é... O álbum está fazendo 25 anos e eles lançaram duas versões, na verdade é uma completa e uma meio incompleta, essas edições que eu, como já não tem mais edição física, né, tudo em plataformas, ou é tudo MP3 e sei lá mais o quê, a gente não vai mais em loja, né? Você vai em loja, João? Você vai de vez em quando na FNAC?
Passo, mas não levo nada, não.
Eu também não. Eu pego, fico fazendo as contas de quanto eu gastaria e depois eu deixo tudo lá. Mas essa versão dos 25 anos tem raridades e tem os demos. E tem essa música que é uma música maravilhosa que... a gente vai falar mais tarde quem é o Air. E até vou lembrar aqui que nós assistimos, João, em 2010, um show do Air maravilhoso, que a gente até achou... A gente até achou que estava assistindo King Crimson, né?
Meio Pink Floyd, meio... Porra, foi muito bom o show, impressionante, cara.
E eu não sei qual foi a droga que foi servida antes do show, mas melhorou muito o show.
Não foi o pica-pau com o capucho, não, né? Que nessa não casa deve ter piorado.
Não, era o... Devia ser um vinho de boa qualidade.
Ah, tá bom.
Ou outras coisinhas que não sei, a memória não deixa mais lembrar. Mas essa música, certamente, eles não tocaram nesse dia. É uma música que tem um título simpaticíssimo, que chama Ce Matin Là. E o mais engraçado de tudo é que ela tem um subtítulo, que é From... Aí é em italiano, complica um pouco a minha vida. L'uomo in più. É um filme do Paolo Sorrentino, diretor que a gente adora, porque é um dos mais... Porra, chamar ele de brilhante é sacanagem, mas, porra, é um dos mais divertidos, né? E, porra, um esteta fudido, né? Os filmes dele são lindos pra caralho, super bem-humorados. E esse filme dele é um filme de... É um dos primeiros filmes, se eu não estou enganado. Você já viu esse filme?
Não. Bom, não vi esse, não.
História de dois caras... bom, enfim, dane-se a história do Sorrentino, mas... E eu nem sei, porque essa música não tem no filme. Esse disco é de 1998, o filme de 2000 e pouco, eu não sei, eu acho que não tem essa música no filme. Essa música tem, e sabe qual filme? Essa música tem no primeiro filme da Sofia Coppola, o Virgin Suicides.
Ah, ok. Deve ter, porque a trilha é dela, né? A trilha deles, do Air, né?
Não, e porra, a Sofia Coppola tem as melhores trilhas desde Scorsese, né?
Não sei não, hein, cara.
Ela é foda nas trilhas, hein, cara?
Ela é foda, mas melhores desde... Vai pular o Tarantino?
O Tarantino é mais pop, né?
Muito mas soul, não dá. Soul, muito rock anos 70 e tal, muito soul.
É mais pop. Enfim, eu fui ler sobre a relação deles com esse disco e tal, e encontrei na internet eles fazendo... uma resenha de cada música do disco, e mais tarde a gente vai falar desse disco, e essa música em especial, olha que engraçado, vocês vão lembrar, essa música eles dizem que é inspirada nas séries que passavam nos anos 70 na TV francesa, e especialmente no Barba Papa. Lembra do Barba Papa?
Porra, isso é minha primeira infância, né? Nem infância isso, né?
É super inspirada, eu achei essa música uma delícia, esse disco é sensacional, a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho no Almanac, e a gente vai ouvir agora Ce Matin Là, from L'Homme en Piu, do duo francês Air. O que essa turma bebeu no Banco de Bacara não tá no gibi, né?
Ah, é, porra, impressionante, cara.
O Banco de Bacara colocaria essa música tranquilamente no disco dele, orgulhosamente. Aliás, os franceses, né, cara, que coisa que eles têm com esse tipo de som, né? Porra, é impressionante o Daft Punk sempre tentando recuperar umas sonoridades assim de anos 70, principalmente de trilha sonora de filme italiano, né? Aquelas coisas de Sessão da Tarde. Isso é muito engraçado. Eu adoro essas meadas.
É bom demais.
Bom, vamos falar de Peniche, né?
Bora.
João foi lá algum dia, não?
Nem fui, cara. Não consegui, cara. Foi os dias, como eu falei, cara, eu aproveitei que eu estava fazendo transmissão, como não estava com trabalho lá o ano passado, estava com a equipe de produção lá em Peniche, mas esse ano, como não estava, aproveitei para trabalhar nas transmissões, que é aqui do estúdio em Lisboa. Então, os dias que eu tinha livre, que eu não estava trabalhando, acabei. Daí, no sábado, cara, pô, sinceramente, me deu preguiça, cara, de subir até lá cedo, enfrentar o trânsito, multidão e tal, e depois durante o dia foi dando vontade de já estar lá, mas não deu vontade de ir até lá e assistir, fiquei assistindo em casa mesmo.
Pô, e teve aquela paralisação que ia ser também um problema, né, de várias horas.
É, exatamente. Mas, enfim, vamos combinar uma coisa, né, cara? Esse campeonato, eu até falei isso lá no grupo onde a gente está, que tá o Francisco Espínola também lá, e falei, porra, cara, campeonato português, etapa portuguesa e etapa brasileira devem ser o wet dream do Dirk Ziff, né, cara? O cara só deve olhar para aquilo e falar, ah, se todas as etapas fossem assim, cara. Porque, porra, não só tem muita gente, reúne, porra, números inéditos, e eu acho que são incomparáveis, eu acho que é incomparável mesmo. Hoje em dia, cara, eu acho que Bells não atrai tanta gente, acho que nem, talvez Gold Coast, cara, se voltar, eu acho que Gold Coast hoje em dia seria um lugar que ia atrair também essa multidão toda, mas com os níveis de rentabilidade que os eventos apresentam, cara, é difícil, acho que não tem igual na estrutura da WSL toda, não tem igual ao que representa os países de língua portuguesa nesse momento.
Fala, Bruno.
Não, tô pensando aqui, eu acho que citou Belt como exemplo que talvez no roteiro de hoje seja a da Austrália, pô, comparar com Margaret River, que é uma logística muito mais difícil, né? É difícil assistir, você fica a turma lá sentada numa praça de alimentação olhando para um telão, né? E você se ficar olhando para o mar, você vai ter que usar binóculo. E já fui a várias edições que os caras chegavam a distribuir binóculo, fazer sorteio para entregar binóculo para as pessoas, o que já mostra como é que é confuso, como é que é a experiência, é difícil de ser, assim, de chegar a esses níveis, né, de atração que realmente o Saquarema e Peniche proporcionam, né?
Bom, semana passada eu li uma manchete num desses sites de marketing esportivo que era o seguinte: árabes fazem proposta para ATP e WAP para comprar os dois tours de tênis. Já compraram Já compraram de golfe, agora querem comprar o de tênis. Conserta aí, Bruno, é W o quê?
WTA.
É, isso, pronto, isso aí. Eles fizeram a proposta, quanto que era? 2 bilhões ou trilhões, nem sei. Esses caras aí, tanto faz que são os petrodólares, né?
Um zero a mais, um zero a menos para eles não faz grande diferença.
E o sonho, talvez, da galerinha é que eles comprem o surf, né? O problema é o que eles farão com o surf depois de comprar.
Enfim, a gente já falou um pouco sobre isso antes, sobre essa possibilidade. Eu não sei, cara. Eu falei com algumas pessoas que eu não vou citar, porque quando conversei com eles, não falei que ia usar a informação, por isso vou usar a informação, mas sem citar os nomes. Eu já me tinham falado que aquele Joe Kerr, que tinha sido anunciado erradamente como CEO, tinha, na verdade, sido contratado para dirigir o processo de venda, e que quem estava nas cabeças eram os árabes, mas não eram os únicos. E os árabes não estavam interessados no tour, estavam interessados só no negócio das piscinas, das ondas artificiais. Falei com uma pessoa muito dentro da estrutura da WSL, agora, por telefone, e ele me falou que, cara, não tem nada disso, cara, que o circuito e a WSL tá aí para durar, que o Dirk Ziff garante isso e tá aí para durar. Por isso, não sei, cara. Os rumores vão por aí que o negócio não é... Vamos ser eufêmicos aqui, né? O negócio não é o mais atrativo do ponto de vista financeiro. Mesmo que dê lucro, nunca será um lucro astronômico. É uma coisa muito mais de posicionamento, e isso vem totalmente na lógica árabe, né? Principalmente na lógica do greenwash, né? Que o Júlio partilhou outro dia um texto interessante sobre o assunto, mas que no fundo é os árabes limpando a sua imagem de grandes produtores, principal como produtor do mundo de combustível fóssil, e tentar limpar, e de países com violações de direitos humanos e, através do esporte, limpar um pouco a cara. O surf era perfeito para essa estratégia, né? Porque, pô, pega a natureza, esses caras são amantes da natureza, é irresistível para eles, independente dos números. E outro dia eu estava tendo assim, uma noção engraçada, que é como a história do surf profissional durante tem sido capaz de pular de enganação em enganação, né? Falando, porra, vendendo... esse sonho maravilhoso, como esse sonho já rendeu para várias pessoas, né? Enganação porque, na verdade, é uma ferramenta promocional como outra, né? E apesar de todos, tudo aquilo que a gente sabe que é maravilhoso, o apelo todo, a capacidade de influência mesmo disso já passou faz tempo, a influência ao nível dos hábitos de consumo. Mas tem sempre gente comprando isso e querendo associar. Tem sempre alguém que nunca trabalhou com surf antes, que sempre quis trabalhar e que vai lá estar sustentando isso durante algum tempo. E assim a gente vai caminhando e a coisa vai avançando. Lembrei disso quando estava assistindo esse final de semana, a gente transmitiu aqui no Full TV. A gente transmitiu o ao vivo da Deal Tour de inverno, né, cara? Pô, o Deal Tour, que é um campeonato que tem de snowboard, ski e skate, cara. São vários campeonatos que tem essa designação, que é patrocinado pela aquela bebida insuportável americana Mountain Dew, mas eles sustentam esse... Pô, já é uma coisa muito tradicional, cara. Eu tô vasquilhando, porque acho que vai fazer agora... Quantos? Pô, é muitos anos, pelo menos mais de 10 anos. Da Deal Tour, e que eu estava pesquisando assim, uns arquivos antigos para ver o que a gente tinha para poder comercializar as imagens, né? E, pô, e essa, há quanto tempo que a gente não tem no surf uma associação assim tão duradoura, cara? Tão vai sempre rodando, é sempre o próximo, não existe um vínculo criado assim com uma marca. A gente já teve Coca-Cola, a gente já teve... assim, de umbrella, sponsor que não são muitos, né? Tirando, esquecendo a indústria, já teve Jeep, já teve...
Force Poster, né?
É, cara, pô, vai sempre passando de um para o outro, mas não existe uma coisa consistente para isso. Então, por isso é que eu tô falando, cara. Tem sempre alguém disposto a pagar a conta, né? Mas nunca dura muito tempo, cara. E a realidade que a gente tem do esporte?
Bom... independente se os árabes vão comprar o surf ou não, o campeonato de Portugal é possível que tenha entrado num espiral, eu acho, né? Porra, cara, eu torço muito pelo campeonato, pelas pessoas que eu gosto pra cacete, mas tem entrado num espiral. Já faz tempo que o campeonato de Portugal não entrega um mar que empolgue de verdade. É sempre... o mar mais ou menos no meio do dia, um mar que dá bom de manhã, já faz... Qual foi o último mar espetacular em Portugal, João, que você lembra? Ou Bruno, algum dos dois lembra um mar assim, porra, que dia de campeonato?
Eu lembro de uma fase do campeonato de 2016 que eu tava aí.
Porra, 2016, Bruno? Caralho, 2016?
8 anos.
Porra, a gente tá em 2024, porra.
Não, desculpa, mas tem que colocar em contexto o fato de eu ter ido 5 vezes seguidas e 2016 ter sido a penúltima vez que eu fui, entendeu? Então teve um mar ali que eu me lembro a bateria do Colorre com o Adriano, porra, 6 a 8 pés, tubo baforando, terral. Foi até aquele ano que o John ganhou antecipado. Então, assim, as memórias que você acaba regimentando estando em loco, são memórias mais poderosas, então elas acabam...
Sim, o campeonato era em outubro, Bruno.
Ah, tá, é verdade, é outra configuração.
O campeonato era em outubro e, porra, a merda ainda por cima é que dá o melhor gol de custo da década exatamente na época que tá, o neguinho tá brigando para arrumar a onda lá em Portugal. E o que me dá mais raiva ainda é receber... vídeos e fotos de lugares em Portugal dando onda boa no mesmo dia.
Ah, isso eu queria até, não sei se o João sabe disso, né? um pouco antes do campeonato começar, eu vi ali, não me lembro nem mais em que mídia, depois eu tentei buscar a mesma informação e ela como se ela tivesse sido varrida da internet, o fato de ter um picos adicionais não só no Mole Leste, como também lá no Fabril e no Legide lá. E depois pararam de falar sobre isso.
Os belgas também, não?
Belgas é uma seção da mesma região que está o Ponte Fabril.
Ah, ok.
É tudo a mesma praia, mas com bancos diferentes, porque aqui é praia com umas rochas pelo meio, e às vezes as rochas seguram, mas está dependendo sempre da forma dos bancos.
Mas enfim, não fala... falando disso, da qualidade da onda nesses últimos tempos, eu me lembro muito bem do Spínola falando uma vez que o sonho dele era fazer uma etapa portuguesa móvel com tudo valendo. Lisboa, Ericeira e Peniche. Eu queria fazer de Peniche até Costa da Caparica. Tu acha possível, João, fazer isso? Ou isso é
Não, isso é caô, cara. Isso é caô porque, assim, cara, super, a coisa mais complicada da relação dos campeonatos é a relação entre as câmaras municipais, cara. Entendeu? Existe diferença orçamental muito grande entre as prefeituras, a Câmara Municipal e a Prefeitura, né? E existe concorrência, existem partidos diferentes na liderança das câmaras, existem egos, existe... Porra, eu não vejo um campeonato... Mas é assim, a verdade é que existem provas que... passam por vários conselhos, e eu estou falando da organização social portuguesa, que é conselho, o freguesia e tal. Pronto, o Cascais é um conselho, Almada, onde fica a Costa da Caparica, é outro conselho, Mafra, onde fica a Ericeira, é outro conselho, Peniche em si é um conselho, enfim. Tem provas que passam por vários, né? A volta a Portugal de bicicleta é uma prova só que durante uma semana percorre o país todo e tal, e a coisa funciona. Por isso existe essa possibilidade, em papel, em teoria, existe. Mas eu acho que os custos, quando eu vejo que em Peniche era perfeitamente possível ter um campeonato de qualidade, mas a vera, entendeu? Para valer mesmo, ou seja, aproveitar as boas condições que deu... a fazer o campeonato, não é ficar esperando que o Supertubo fique bom e depois e nada mais acontece. É um campeonato, a Vera é mobile, né, móvel. Se não acontece em Peniche, como é que vai acontecer com outras câmeras, cara? Com outras câmeras municipais, cara, envolvendo outras, cara? Porra, se o negócio é para fazer isso, vamos fazer num lugar onde é simples fazer, porque é perto, porque mexe só com uma câmera municipal. A não ser que, envolvendo outras, a verba, né, obviamente, terá que aumentar, mas não sei, cara. Não, eu não vejo isso possível, cara, sinceramente. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. A não ser que veio uma estrutura, né, o Turismo de Portugal bater o pé e falar: não, a gente garante tudo e tem que ser onde a gente fala. Mas o turismo está dando menos dinheiro, cara. O surf já está passando, entendeu? O surf já está... não vai desaparecer. É um elemento que não vai desaparecer da estratégia de promoção de Portugal, mas vai deixar e já está deixando de ter a importância que já teve. Entendeu?
O foco, inclusive, até tá Nazaré incluído.
Para outras áreas de promoção. E a tendência é que a verba alocada para uma vai passar agora para outras áreas mais prioritárias. E vai a tendência é diminuir, né? Porque o dinheiro não cresce em árvore, tem que vir de algum lugar, e só vem do imposto, né, que a gente já paga, e já paga pra caceta. E os caras, não sei, cara, eu acho pouco provável, cara. Acho que diminui muito a rentabilidade, e eu não vejo como pode aumentar assim. Mas eles é que sabem do business.
Eu quero ler aqui a parte mais interessante da resenha do Steve Shearer lá no Swellnet, que ele fez uma resenha bem tardia. Ele nem assistiu o campeonato, eu não sei onde é que ele estava, mas ele falando do Griffin, agora com a camisa amarela, perguntando assim, a gente pode aceitar ele como campeão mundial? Ele não é melhor em tudo, mas é bom o suficiente em todas as condições. É foda, né, cara? No ano que a gente tem o Gabriel que aparece surfando do jeito que ele apareceu agora, nessas três últimas semanas, né? Porto Rico e parte do Campeonato de Portugal. Não o campeonato inteiro, mas parte do Campeonato de Portugal. O John surfando do jeito que está. Até o Ethan Ewing, que não foi nada demais, mas tem surfado bem, e o Ítalo surfando também bem, mas o Griffin tá bem abaixo, né? E agora tá usando a camiseta amarela.
A contingência, né? Eu acho que ele ganhou do Gabriel. Eu entendo quem falou, o surf do a melhor manobra da final foi da final dessa bateria foi aquele reentre numa das primeiras ondas do Gabriel, naquela junção, ninguém nem se aproximou a nível de risco, a nível de pressão, a nível de precisão daquela manobra, mas pô, as primeiras manobras do Griffin foram sempre mais... Aquelas primeiras manobras do Gabriel estavam esquisitas, cara. Ele batia reto, batia crítico, voltava no crítico, mas saía muito lateral, cara. Saía muito horizontal aquelas manobras todas, cara. Não, ele subia reto, mas a saída era horizontal, cara. Alguma coisa não estava funcionando bem ali, não. Mesmo quando soltava bastante água. Acho que estava faltando mais nessa bateria, porque eu acho que nas outras baterias, cara, eu estava quase concordando com o João Capucho quando ele fala que o Gabriel devia ser avaliado numa escala diferente. Eu acho que ele é avaliado numa escala diferente. Eu acho que se ele fosse avaliado na mesma escala que os outros surfistas, ele obrigatoriamente ia ter que ter muito mais nota do que ele tem quando ele está... Sabe, aquela bateria que ele fez. Porra, conta quem que foi, Bruno, me ajuda.
Não, Leonardo Fioravante. O Léo fez uma bateria exatamente. Que ele ganhava de quase todo mundo. E eu acho que aí o Capucho, você e nós, todo mundo que analisa e lê dessa maneira, acaba talvez encontrando o ponto central da história. Eu acho que o Júlio também fez um comentário no nosso grupo lá de leitura de onda, liderado pelo Túlio Brandão. Eu participo muito pouco, mas acabo passivamente observando tudo que acontece, que as pessoas falam. É isso. E eu uso uma expressão que é aquela expressão do vulgarizar o talento. O cara é colocado em comparação com ele mesmo. O Gabriel tem um tempo de execução, uma velocidade, uma amplitude, né? Ele alcança sítios da onda que, pô, raramente os outros alcançam, né? E ele é permanentemente comparado com ele mesmo. E, assim, talvez até me contrariando, eu acho que quando ele quebra aquela prancha, né, no começo dessa semifinal com o Griffin, parece que uma parte da magia meio se dissipou ali, né? E eu continuo achando que dá para justificar os dois lados, dá para justificar os dois resultados. É impressionante isso, né? Porque eu já ouvi aqui, vou fazer que nem o João, eu recebi uma comunicação no Instagram daquelas mensagens diretas de um conhecido nosso que já foi juiz profissional do circuito mundial e falou que daria 8,5 naquela última onda do Gabriel. E eu encontrei aqui no avião um outro cara que trabalha, já foi surfista profissional e trabalha também com junto ao quadro técnico da CB Surf. E o cara falou, não, que risco que houve naquela última onda do Gabriel, aquela 777. A onda foi encolhendo de tamanho e ele foi sendo horizontal e fez uma batida de transição, fez um floater incrível com muita velocidade, mas estamos falando de elite mundial, que quanto merece um cara que executa um floater, embora esse floater tenha um ângulo e uma velocidade incríveis? Então, é foda. A gente está nesse oceano de subjetividade e dá para encontrar justificativa para os dois caminhos. Numa bateria tão, tão apertada, mesmo que sejam, né, escolhas diferentes, estilos diferentes, é uma bateria apertada, né? Eu acho que talvez o mar leve a isso um pouco, né? É um mar que é meio um pouco limitante e acaba produzindo nesses caras que tem um nível, embora o Gabriel acho que flutue numa esfera diferente, tem um nível próximo, né? E tudo executado ao mesmo tempo. Meu amigo, tem hora que a minha cabeça fica embaralhada. Eu penso uma coisa, eu já não sou de verdades absolutas permanentemente. Depois eu olho de novo, acaba que eu mesmo me contrario na avaliação. É muito louco.
Eu não, eu tenho muita certeza no que eu vi, assisti de novo, uma vez só, não fiquei, esse papo de assistir várias vezes para ter certeza, isso é conversinha para boi dormir, né? Você não precisa assistir várias vezes, assiste uma vez, é a sensação que você teve a primeira, no máximo assiste uma segunda, mais do que isso é punheta, né, cara? Não precisa ficar... Não, sério, sério. Pô, tu não precisa ficar. A gente não tá.
Sério,
a gente
que é não tá no papel. Eu concordo.
A gente não tá no papel de ficar dando nota. A gente tá no papel de comentar, de analisar. E mais baseado no que a gente sente na hora do que numa coisa fria e distante, que é o papel do juiz. Beleza. Porra. Nunca. Eu nunca quis esse papel, acho que aqui ninguém nunca quis esse papel, a maioria dos caras que comentam também nunca quis esse papel. Aliás, eu também recebi a mensagem de um amigo nosso que foi juiz e que daria 9, é um exagero terrível, jamais daria 9 naquela onda do Medina. Mas para mim a bateria bagunçou toda no início, as duas primeiras ondas comparadas, a onda do Medina que começa a bateria e a onda do Griffin que começa a bateria, para mim ali me confundiu completamente, e confundiu o Bruno também, que eu estava acompanhando pelo Sport TV e vi o Bruno confuso, o Bruno, o Breno e todo
exatamente.
Mundo estava confuso, porque a primeira onda do Medina você tem, as manobras foram para frente, porra, não vamos discutir troca de direção, mas é que o surf, porra, eu não sei se a gente precisa explicar isso, mas não é só troca de direção, porque tem um monte de gente que faz troca de direção, inverte tudo, e a borda nunca nem soube quem era a onda. A borda fica em cima da água e é aquele negócio...
Uma coisa chapada, né? Assim,
frívolo, né? Sem pressão nenhuma. Pô, até sai um pouco de água, porque a velocidade empurra a água para cima, mas não tem pressão, não tem borda, não tem nada. E o Gabriel faz duas manobras para frente em lugares muito difíceis da onda. A finalização dele é um timing perfeito. É tão perfeito que os caras talvez tenham desprezado o quanto foi difícil ele encaixar a segunda manobra dele naquela
aí que
onda.
Mora o perigo. É isso mesmo.
E aí os caras, eles meio que desvalorizam o conjunto dele. E aí depois
vem o 17 essa.
E aí vem o Griffin, encaixa três manobras. Sinceramente, na hora quando eu assistia as duas ondas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: caramba, o Griffin tá muito lento comparado ao Gabriel. Lento, mas lento de uma maneira assim, difícil você ver dois caras tão bons com uma diferença tão grande de performance. Numa mesma bateria, numa mesma onda. E o Gabriel, naquela onda, veloz e objetivo e também, porra, cara, impetuoso, né? Com aquele surf dele. E o Griffin, porra, lento, cara, acertando as manobras no lugar certinho, mas sem muito risco, e fazendo três manobras. Ótimo! Mas aí, quando saiu a nota, eu pensei assim, caralho, voltamos 30 anos no tempo. Que, porra, o cara que fez três manobras ganhou do cara que fez duas. Porra, 30 anos a gente voltou no tempo. Acabou esse negócio há um tempão. Porra, a gente vive reclamando aqui, quer dizer, a gente não, eu assumo essa responsabilidade. Eu vivo reclamando, de vez em quando a gente vê uma onda, sei lá, Bells, Jeffreys Bay, o cara acertou um aéreo alto pra caralho, difícil pra caralho, fez 9. E aí o malandro vai e faz uma onda inteira bonita, bem surfada e ganha 7,5. Eu fico meio puto, que eu falo, porra, e o resto da onda não vale nada? Mas nesse caso, as duas manobras naquela condição de mar contra as três do outro malandro, eu achei que o Medina tinha um ponto sólido na frente do Griffin naquela onda. Mas, porra, como dizem todos os locutores quando querem tirar o corpo fora, eu não sou juiz. Os comentaristas e locutores.
Não,
né?
Cara, eu quase que tenho assim, memorizado o momento que eu olho pra cara do Breno e tipo, é isso mesmo? que eu raramente me comprometo com nota, né? Eu dou assim, olha, isso aí pode ir para um caminho, dê um patamar ali entre isso e aquilo. Não vou ficar chutando porque, pô, eu acho leviano e acho, assim, a chance de errar é enorme. Então, assim, você vai ali para os parâmetros. Então, assim, eu me surpreendi muito com a troca daquilo, né? Eu falei, olha, isso aí é nessa exchange, né, que os caras falam em inglês, essa troca, o Gabriel, para mim, levou vantagem nítida. Aí vem a nota, você fica meio com calça riada, né? Você fala, porra, bom, os caras pensaram diferente. Aí a segunda metade da bateria, a coisa fica mais confusa ainda, porque essa valorização que o Júlio falou do número em detrimento da velocidade, ela é invertida, né? Então, assim, aí eu recebi um comentário no post que eu fiz no Instagram, que eu achei maneiro, que eu até usei como referência para fazer o outro vídeo das finais, que é o cara, pô, será que os juízes observaram em câmera lenta, onde os caras colocaram a prancha em cada uma dessas manobras das primeiras ondas e esqueceram de olhar em tempo real? Porque aí eu falei isso e um outro cara veio, mas aí é muito fácil, bota um GPS e você vai medir a velocidade. Desde quando velocidade é importante? Aí, porra, dá vontade de rir, né? Porque a porra do trinômio que norteia boa parte dessa bagaça há mais de uma década, de repente 20 anos, é a porra dos speed, power and flow. Então, assim, ele não só tá lá, como ele tá lá encabeçando, né? Então, foi confuso.
Bom, e o que mais que mereceu atenção nesse campeonato, além... não foi a vitória do Griffin, mas foi a derrota do Medina. E de resto, foi tudo tão trivial e tudo meio sem graça. Eu fiquei pensando, enquanto assistia a vitória da Joan Defé, que, cara, quanta emoção que tem envolvida naquele negócio e o quanto que aquilo ali não significa absolutamente nada para a gente, que é tão envolvido com isso. E a gente assiste a aquela final que é um cara, Tyler Wright surfando. É como vou usar os argumentos do Shearer de novo, na falta de bons argumentos da nossa parte, a gente usa o dos outros. A Joan Defé foi passando bateria, fazendo média em torno de 10, ou seja, 2,5. Tyler Wright surfando também de um... Nada de... Porra, tem os dramas pessoais, e isso é legal pra cacete. Legal, quer dizer, não é legal o drama da pessoa, mas...
A história
fica mais interessante com o drama pessoal da Tyler ali, o cacete.
Porra.
Mas a verdade é que quando interessa, que é o surf de verdade que interessa, foi um anticlímax do cacete. Principalmente vindo de um Havaí que, porra, tinha entregue bastante, né, cara?
Aí eu acho que a gente volta pro início aí da história da onda, né? Manda, João.
Porra, isso eu acho que é uma coisa que, assim, eu tô cada vez mais convencido que sempre que não for um campeonato de dominação absoluta de uma das quatro meninas que estão, para mim, muito além do resto do campo, o campeonato tá destinado a ser um campeonato pouco interessante do ponto de vista... de performance do ponto de vista técnico. Acho que vai ser sempre, você falou sobre a bateria sobre a prova masculina, que era mais sobre a derrota do Medina do que a vitória do Colapinto. Eu acho que no caso das meninas é exatamente a mesma coisa. Acaba por ser mais a derrota de Molly Picklan, Kate Simmers, Betty Lou, e até menos um patamar um pouquinho mais abaixo, a Gabriela. Acho que a diferença, quando não são essas ganhando, o nível obrigatoriamente foram elas que perderam, acaba sendo o assunto. Sabe, porque não se cumpriu a expectativa que a gente já estava trazendo de Pipeline e de Sunset nesse campeonato, não se cumpriu. Não vimos nenhum, a gente vinha de duas etapas onde assistimos ao vivo dois momentos históricos do surf feminino. O melhor tubo de backside em onda grande que já foi feito por uma mulher, ou pelo menos registrado, e a melhor manobra, na minha opinião, já realizada por uma mulher também. uma em cada uma das provas, cada uma delas, no caso é até a mesma personagem, mas enfim, vimos a nível de performance global dessas, da Molly, da Kate, da Betty Lou e da Gabriela, vimos ao nível da performance também estabelecer um novo padrão histórico, e isso não se cumpriu exatamente numa etapa onde as condições estavam bastante mais amistosas do que tanto Pipeline do que Sunset. Aqui que foi um campeonato que eu acho que até era um campeonato que proporcionou alguns momentos de performance fora de série. Não vimos isso acontecer no lado feminino, e eu acho que isso é uma realidade que a gente tem agora no sul feminino. Quando essas daí não brilham, é sinal de que a própria prova não brilhou, porque eu acho que o resto do campo já não é suficiente o que elas apresentam em face daquilo que a gente já viu. O que elas têm para apresentar já, nesse momento, a não ser que qualquer uma delas pode melhorar muito, sei lá, bota na cabeça, treina 200 mil horas por dia, inventa alguma coisa, não sei. Mas nesse momento eu acho que elas não têm capacidade para fazer um campeonato brilhar, o resto do campo. O campeonato feminino só vai brilhar quando uma dessas quatro aí, ou as quatro, ou as três, ou duas delas estiverem arrebentando.
Foi muito burocrático, né?
E no masculino é mais ou menos a mesma coisa, com personagens diferentes, né? Porque
acho não, cara, porque eu não acho que o surf masculino tá nesse momento esteja fazendo nenhum esteja passando por nenhum momento histórico de transformação, de mudança, de chegando uma nova geração que está arrebentando, que está mudando o paradigma. Acho que não. Acho
não
que
a gente tô falando tá disso.
Não, mas eu acho.
Eu não tô falando disso. Eu tô falando que é mais ou menos esse desequilíbrio em relação ao time que supostamente merece disputar um título mundial, e o resto, porque o circuito mundial ele tem meio que virado isso, né? Mesmo quando entra o Morgan Siblett nos top 5, um Konnikov no top 5, ou mesmo o João Chumbinho, que a gente adora, mas porra, a disputa a gente sabe entre quem é, né? Tá sempre entre aqueles mesmos caras, né? E porra, até o Griffin Colapinto ano passado entrou na disputa em San Clemente, na casa dele, mas na hora mesmo do vamos ver, você sabe quem é que vai aparecer e vai disputar o título. E não foi ele.
Foi até o Ita nesse momento, e que foi eclipsado por uma escolha de ondas fabulosa do Griffin na final, mas que faz isso que a gente está falando que o Griffin não faz, né? O Ita teve aquela esquerda que ele faz duas manobras, que a porra da prancha do cara entra num ângulo perpendicular à onda. O cara realmente, metade da prancha está enfiada na água, na cavada, na inclinação para subir a onda e espancar ela de uma forma vertical. Então, assim, ele ficou um pouco apagado na final pelo tubo que valeu, que levou mesmo. Teve uma leitura excepcional e conseguiu um diamante no meio daquele palheiro ali, né? Mas eu acho que nesse quesito, o Ethan ainda é um cara que vai no lugar que o Griffin não vai.
Não, e tem uma certa magia em determinados personagens que a maioria deles não carrega. Por exemplo, o Medina entra na água, a gente falou isso entre nós, o Medina entra na água, a tensão em torno do que ele é capaz de fazer é uma coisa insuportável, entendeu? Todo mundo fica. Não somos nós brasileiros, os australianos, os havaianos, os europeus. A praia fica em frenesi, todo mundo fica em frenesi, porque a possibilidade dele fazer alguma coisa espetacular, principalmente quando ele já fez, né? Porque nesse campeonato, a bateria dele com o Fioravante, que, porra, o cara vai trocando 8 por 9, vai trocando 7 por 8. No mar, que a maioria dos caras estão tentando fazer um 6 para passar bateria, 7. Então, o John, o Medina, o Ítalo, o Toledo, o Itaí não tem isso, o Griffin Colapinto não tem isso, os caras não têm isso, o Jack Robson tem isso. O Jack Robson é impressionante, que porra, cara grandalhão, que porra, era para ser um surfista especial só em determinado tipo de onda, e ele, porra, cara, ele às vezes surpreende pra cacete. Aliás, o jeito que ele se apagou na bateria contra o Medina, não sei se foi ele que se apagou ou se foi só o Medina mesmo.
Ah, era essa bateria que eu tava pensando, mais até do que a do Léo.
Ah, essa bateria fala muito sobre a última temporada inteira, né?
Não, e o Jack Robinson tava surfando. É, tava, parecia que ele ia surfar bem, né?
Aham. Uhum.
E aí, porra, o Medina passa o trator por cima de um jeito. O Jack Robinson nunca teve uma vitória em cima do Medina do jeito que o Medina teve agora. Sempre foi uma coisa apertada, última onda, pouco ponto.
Uhum.
E o Medina dessa vez não, fez, porra, meu Deus, o cara, nossa, ignorou. Enfim, o que eu tô querendo dizer é isso, do mesmo jeito que no feminino a gente tem hoje a Molly Picklum e a Caitlin Simmons, e a Betty Lou e a Gabriela Bryan um pouquinho atrás delas, que tem essa tensão em torno do que elas são capazes de fazer, o que elas podem fazer, a gente tem no masculino também esse grupinho fechado, né? Porque, pô, de vez em quando o Jorge acerta uma coisa, de vez em quando um outro cara acerta outra.
Não, você está falando da tensão, e eles não geram essa tensão, não.
Exatamente. É o que vende, né?
É, exatamente.
Não, é o que movimenta de massa, é, claro.
É o que te prende no campeonato. É, porque quando a bateria da final é Itanil e Griffith Colapinto, você fala assim, não precisa assistir, qualquer merda que der ali, tá tudo certo. Nenhum dos dois vai me surpreender, o mar não tá lá grandes coisas, vou fazer outra coisa.
É.
Do mesmo jeito que a gente vê a Tyler Wright e a Joan Defé e fala, pô, legal, parabéns para elas, ótimo, vou fazer um café.
Mas sabe que, curiosamente, quem é que ainda gera essa tensão?
Quem?
O grande ausente, né?
O Toledo.
Não, o Toledo, com certeza.
Mas tá, o próprio Kelly,
isso aqui é espantoso, cara. A gente tá sempre esperando, sabe? Eu acho que o Kelly é um pouco como o surf que a gente faz depois de velho. A gente já sabe que passou o nosso tempo, já sabe que passou a fase em que a gente pegava bem, mas sempre que a gente entra no mar, lá no fundo tem aquela, porra, será que hoje eu vou fazer algo digno de entrar nas minhas memórias? Tem sempre aquela tensão, aquela expectativa de poder acontecer algo que você não está esperando, que provavelmente não vai acontecer, mas tem sempre aquela esperança de que isso vai acontecer. E eu acho que a gente, de certa forma, quando o Kelly vai entrar na água, a gente está entre dois pontos. Está entre o desdém, né? De falar, ah, lá vai o velho de novo, vou ocupar espaço. E do outro lado, ainda está aquela memória distante, se pode ser aqui. Ele sai com uma daquelas que a gente viu ele fazer tantas vezes ao longo da carreira. Será que acontece uma dessas? E mesmo quando toda a lógica e todas as evidências nos levam a acreditar que não, o poder da memória é muito forte para isso, e eu acho que o Kelly ainda exerce um pouco essa tensão. Talvez não na. Talvez só gera essa tensão exatamente naqueles que
viveram, né, o Praia.
Que viram ele no topo do seu. Mas, mas eu acho que só o fato de ter do lado dele aquele número 11, né, na camisa dele ter aquele número 11, e o pessoal saber o que significa, você fica sempre esperando, né, cara? Você fica sempre esperando. É como assistir o Pelé vestindo a camisa do Mengão e achando que a gente vai ver aquele Pelé do Santos, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né?
Essa analogia é boa.
É. Minha analogia, mas eu acho que a nossa experiência também acho muito boa, porque sabe aquela, que eu acho que eles são vigiados o tempo inteiro, né? Então, assim, queria ver um retrato, uma radiografia, e não um retrato da caída dele na Gold Coast, porque aquela onda pode ter sido, de repente, né, um ponto fora da curva ali, mas que foi fantástica, foi.
É, mas em relação à tensão que o Kelly cria quando está no campeonato hoje em dia, eu acho que na maioria das vezes, 95% das vezes, é uma atenção muito mais relacionada com um pouco de compaixão ao que ele
está se, lado também.
Ah,
ele está se tornando ele está se tornando um cara digno de compaixão. Ele já não é mais o cara que te empolga, o Medina.
É verdade, você dá uma parte dessa tensão é torcer para ele não ficar, não sair muito humilhado, né?
Exatamente, para ele não perder, como diz o Shearer na matéria dele, para ele não perder para o David Silva numa direitinha, numa série de batidas de backside numa direitinha, porque ele não consegue emendar três manobras uma na outra, né? É uma coisa de compaixão, tipo, a história do porra, esqueci... Acho que é o Michael Spinks, irmão do Léo Spinks, quando ganha do Muhammad Ali numa luta já nos anos 80, Muhammad Ali em plena decadência. Uma mulher encontra com ele no supermercado e fala: você ganhou do Muhammad Ali, seu escroto, seu filho da puta. As pessoas ficam... O cara, ao invés de ter uma carreira que empolga depois de ganhar do Muhammad Ali, o cara vira um canalha por ter batido no Muhammad Ali na decadência. Então a gente se sente um pouquinho assim em relação ao Kelly, né? Porra, para de bater no cara, porra. O cara já não aguenta mais apanhar, porra. Deixa o cara passar a bateria.
É, porque eu acho que o fim dele é o nosso fim, né? A decadência dele... É a nossa decadência física, é um cara, a gente faz parte da mesma geração, mesmo com alguma diferença de idade, né? Então ele meio com essa insistência, ele produz assim, essa narrativa do mito desidratando em praça pública, né? Então eu acho que tem isso mesmo, o desejo de repente ainda ver um lampejo daquilo que ele foi, né? Olha só, de repente se o mar fizer e ficar daquele jeito, x, y e tal, o cara, pô, ainda pode ser aquele cara, enfim, é muito louco isso.
Bom, e depois, porra, aparece aquela onda do Slater lá em Quirra, depois dele ter justificado que não ia para Portugal porque estava com um problema de contusão, se recuperando da operação do quadril. Aquilo ali é um escárnio que não tem tamanho. E o mais engraçado, o Strider defendendo o coleguinha, dizendo que pô, ele merece estar ali. Perdemos completamente a vergonha.
Pô, e mais engraçado que assim, e ele assim, tá dentro da instituição que o cara está inovando, né? E aí ele vai lá e de repente produz aquele manifesto a favor do aposentado, o eminente, enfim, no mínimo engraçado.
É bizarro. Vamos para a segunda música, quem que vai colocar a segunda música agora? Bruno?
Bora. Eu vou para a segunda música, deixa eu fazer um parênteses que não tem nada a ver com a música em si, mas eu, por culpa do Júlio e talvez também por culpa do João, da minha proximidade com eles, eu comecei a ouvir o Disgraceland, que eu ainda não tinha ouvido, e fui direto nos episódios, é o podcast que, né, narra passagens da história da música e eventos e discos, álbuns e personagens de uma maneira muito especial. E eu fui direto nos eventos, nos episódios que falavam do Concerto da Paz envolvendo Marley e também da morte do Peter Tosh. E eu fiquei assim, eu nem fui ver o filme ainda do Marley, porque eu tô achando que eu vou ficar decepcionado, né? Não fui, não exatamente por isso, não deu para ir, não teve uma circunstância favorável, mas eu tenho ouvido uma dose de reggae maiores do que de costume. E de repente... Eu estava outro dia numa playlist que eu ouço aleatoriamente de um mix soul, e de repente vem essa música que eu escolhi para hoje, da Nina Simone. Eu falo, engraçado, cara, eu conheço essa voz, mas pô, eu não conheço essa cantora de reggae. Por isso, uma fração de segundo, eu não consegui entender que era ela e não consegui entender assim, de que época era a música. Então, aí quando eu fui olhar no telefone, me dei conta rapidamente de quem era, de quando tinha acontecido a música, e ela tem esse flerte com reggae que eu achei mágico ali na hora, e a música é Eu acho que a música é o nome do disco, né? Me corrija se eu estiver errado. O disco é Baltimore e a música é Baltimore. Esse disco foi um fracasso de crítica de público dela, enfim, 14º álbum de estúdio dela, e ela foi o único álbum dela na CTI Records. Ela foi contratada e só fez esse álbum e depois foi para outro barco. E eu achei tão poderoso, tão poético, e curti. Falei, pronto, já encontrei minha música do Boy da semana que vem. Eu, quando isso acontece, eu tiro uma foto da tela e guardo para o dia do Boy chegar, e cá estamos. Então, é isso, Baltimore, do disco Baltimore, e com a Nina Simone com toda a sua força, mas eu acho que trazendo componentes aí, que unindo o jazz com esse mojo, com essa sensualidade do reggae, que eu achei muito maneiro.
Então vamos embora de Nina Simone com Baltimore, depois eu conto mais um pouquinho.
Eat up little cigar on a marble stand. Ocean, looking everywhere, hard times in the city, in a hard town by the sea, ain't nowhere to run to. For free. Look around the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. Oh,
Júlio, não sei se você ia falar do Creed Taylor, é isso? Do cara que trouxe o reggae para dentro do disco que ela não gostou?
Não, ia dizer que o bizarro dessa música é que essa música foi escrita por um cara de Los Angeles, né? O Randy Newman. Aliás, o Birigui, nosso amigo, ele falou que queria dar uma dica para a gente colocar sempre os autores da música, compositores, que é muito importante. O pai dele tinha um programa no rádio, E ele sempre colocava, ele sempre dizia o nome dos compositores, que é muito importante. Então, vamos lá, vou dizer aqui que o compositor dessa música é muito interessante que seja o Randy Newman. Não sei se o Bruno conhece, o João certamente conhece o Randy Newman, muito bem quem é. E essa música nunca vai ser associada ao Randy Newman, né? Porque...
Nunca.
É muito mais associada a Nina Simone. E esse é um dos poucos álbuns que foi lançado pela CTI Records, que era do Creed Taylor. Que, porra, isso merece um almanac por si só, porque a CTI é uma gravadora de jazz histórica, com lançamentos e disrupturas históricas.
E ela ficou bolada com os elementos do reggae que o Creed Taylor trouxe para o disco, e aí tem até uma passagem que encontrei aqui que ela fala que bagulho cafona é esse, tipo, ela não estava muito satisfeita, e reza a lenda que ela gravou em um dia de estúdio na Bélgica os vocais para esse disco, e só o fez em um dia para se livrar do projeto. Então, ela não tinha uma boa relação com esse álbum, não.
Pô, a CTI era impressionante, cara. Até Jobim gravou para a CTI.
Pois é, não, é o... Bom, quem quiser saber mais sobre a história da Nina Simone, que não é uma história bonita, é uma história duríssima de uma pessoa que bateu e apanhou muito, e pode assistir o documentário. Não sei se ainda está disponível no Netflix, é de 2015.
Não, ainda está. No Brasil também deve estar.
Chama What Happened Miss Simone.
Exatamente.
E é muito bom.
É poderoso.
Duro. Enfim, a Nina Simone é uma das prediletas aqui da turma.
Fácil.
Bom, vamos continuar na música então, e vamos de Almanac.
Almanac flutuante.
Adoro essa vinheta, cara. O locutor é ótimo, cara, adoro.
Semana passada, o Bruno Zanin e o Duda Saracura, eles escutaram essa vinhetinha do Almanac, acharam engraçadíssimo, ficaram rindo, comentando, muito maneiro. Aí você vai percebendo assim, a primeira vez que os caras escutaram, a quantidade de convidados que vem aqui no Boia, que nunca ouviram o Boia, é uma coisa fenomenal, é comovente. Aliás, ultimamente o que mais a gente tem feito, e às vezes é engraçado que... Sempre escuto, aí você, quando explica, aí você percebe que o cara nunca escutou o Boia, não tem problema nenhum. E ele vai continuar sem escutar. Caso do Pardal, por exemplo, nunca escutou.
Um abraço, Pardal. Alguém aí de Santos manda um abraço.
Ele não vai ouvir esse abraço.
Alguém de Santos. João Paulo, manda um abraço pro Pardal.
Isso, é mais fácil alguém dizer para ele. Mas, enfim. O Almanac é justamente o álbum Moon Safari, de 1998, fez 25 anos ano passado, do duo francês Air, que é o Nicolas Godin com Jean-Benoît Dunkel, que lançaram esse álbum em 98. Aliás, que ano que foi 98? Um ano foda pra música, pra cacete, cheio de música esquisita e interessante. Massive Attack, Mezzanine, Cat Power, nossa, Moon Pinks, Boards of Canada, Music Has the Right to Children. Cara, Elliott Smith, o que já morreu, morreu tão cedo. Lauryn Hill com Miss Education. Cara, Belle and Sebastian com The Boy with the Arab Straps. É, cara, Black Star com Mos Def, Talib Kweli.
Porra, caralho.
É muita coisa, porra. Pulp, This is Hardcore. É só porrada mesmo. O Lucinda Williams com Carl Wheels in the Gravel Road. Tortoise com TNT. Cara, Beastie Boys com Hello Nasty. Cara, muita coisa interessante que fez 25 anos ano passado. E o álbum do Air é uma das coisas, possivelmente uma das coisas que mais perdura em influência na música pop. A faixa de abertura, como é que é o nome? La Femme d'Argent. É uma música que depois foi adaptada pelo Jonas Rocha e começava o filme que o Pepe César fez com a mesma turma de sempre, o Trocando as Bordas, que é uma coisa linda. É um cult de surf brasileiro. Que, aliás, olha aí, a gente podia ter comemorado ano passado os 25 anos também. Como é que era o nome do parceiro do Jonas no Super Água? Era Ulisses?
O Jonas, Ulisses Capelletti.
Então, eles fizeram uma música que era super inspirada no La Femme d'Argent. E eu acho que é um dos álbuns que teve maior impacto nessa geração toda, dali por diante, quando eles começaram a misturar um monte de coisa, meio lounge, meio jazz, meio eletrônico, quando estava todo mundo completamente inebriado de Nirvana, Soundgarden, e um monte de coisa bacana que tinha saído um pouquinho antes, e Pearl Jam, Screaming Trees, tanta coisa interessante e porradaria comendo e todo mundo inebriado com aquele tipo de som. E o Moon Safari do Air, não vou dizer que é um sopro de ar fresco, mas foi um daqueles álbuns assim que ninguém escapou, né? Todo mundo tinha esse disco, o cassete, alguma coisa, uma música gravada no melhores músicas da década, enfim.
Foi bem nessa fase mesmo, foi bem naquela fase do em que surgiu a música de DJ, né? E que, de repente, juntava gente que até sabiam tocar os seus instrumentos, como é o caso do Air, mas depois botava tudo no mesmo barco, com Grudendorf Meister, toda essa turma, foi toda essa Chivalry fase.
Corporation, né?
Surgiu tudo muito nessa época aí, e eu acho que o Moon Safari vai ficar, apesar de outros discos do Air serem igualmente bons, acho que o Mundo Safari é aquele que vai perdurar muito além do seu momento e do momento da música em que ele apareceu, e vai continuar aí por vários anos, cara. Mas todos os discos do Air são muito bons. O primeiro é fantástico, aquele que a gente foi ver, não sei o que, não sei quantos megahertz, também foi o show que eu fui ver com o Júlio. Também é muito bom, é um som muito mais cheio, leva um pouco adiante aquilo que a gente já tinha escutado nos dois primeiros. E a trilha sonora do Virgin Suicides é incrível, mas eu acho que esse disco, Moon Safari, porque sendo um negócio novo também vai tocar ali muitas teclas que a gente já, que são muito familiares, né? E eu acho que tem essa vantagem também, porque é uma obra extremamente moderna e original, mas que cria links com várias coisas que pra gente são familiares e que, pô, faz referência a sons de outras épocas e trazidos para um contexto moderno. É uma obra-prima esse disco.
Eu acho que tem um rótulo ali do Down Tempo, mas não sei se está exatamente correto.
É, ele fica, porque, pô, nenhum rótulo está bem correto, né? Led Zeppelin é heavy metal, cara. Pô, sabe, eu acho que...
É boa música mesmo.
O meu primeiro contato foi com aquele EP que eles lançaram, que era numa capinha de papel, Premier Symptom. Eu achava aquele conjuntinho de pequenas músicas, aquele negócio uma obra-prima, cara. Porra, os caras fazendo um negócio tão diferente, tão, pô, incrível como é que a música eletrônica, que não era tão eletrônica assim, podia ser tão autoral naquela época, né? Uma época de rock pra cacete, né? Enfim. É isso. Vamos.
Belo contraponto.
Vamos para Imagem Falada?
Ah, eu quase fiquei achando que ia entrar música, né, cara? Que tá tão maneiro o papo da música.
Não, mas já foi a segunda música, então.
Não, claro, claro. Claro.
Agora é só para fechar mesmo.
Bora.
Então vamos para Imagem Falada.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
Imagem Falada é o onipresente Kelly Slater numa onda. Eu nem sei quem filmou, a gente tem que saber quem filmou, né? Porque tem que, a gente tem que colocar o crédito, né? Mas tem vários ângulos, já vi até um ângulo meio de drone, vocês já viram também?
Já, é bom pra cacete.
Já.
Espetacular. Cara, é uma onda do Kelly Slater em Kirra. Aquilo é Kirra, né?
É. Aquilo é Kirra, super.
Aquilo é Kirra, tem um camarada que se comunica sempre através do Instagram do Boia, e que tá lá no Gold Coast e sempre manda Sérgio Brito.
Ah, que é o Invisible Gold Coast, né, a conta?
Isso, o cara
falou
que esses dias que deu foi difícil pra cacete, que tava uma correnteza. Então você entrava no mar, eu imagino como é que deve ser, eu nunca surfei no Gold Coast, vocês dois já surfaram lá, mas os caras dizem que é uma correnteza de rio, e você pode entrar no mar e não conseguir pegar onda.
E Kirra eu acho que é onde ela pega o pico, que é Gold Coast tem corrente, Kirra é a pior corrente.
É verdade.
Não, eu queria até lembrar que eu estava em 2013, naquela edição que teve o dedo do Parco no Kelly, né, a semifinal a final Kelly Parco e a semifinal Kelly Mick. O Kelly foi dragado pela correnteza e ficou 8 minutos remando e veio aquela onda que ele tirou um 10. Ele estava, assim, de fato, como se estivesse navegando num rio, numa troca de maré, assim, poderosa. O bagulho é sério. Sabe, um movimento de água que, porra, se você lutar contra, porra, você morre de exaustão. É muito, muito difícil mesmo.
Pô, se eu tivesse visto a onda do Nick Van Hoop que o João mandou antes, eu tinha colocado ela ao invés da onda do Kelly.
Acabou de surgir essa, acabou de pular aqui no meu Instagram, cara.
Mas é
inacreditável, né, cara?
É recente?
Agora, cara, agora.
Não, eu sei, mas a onda é recente, será?
Acho que é. Você queria partilhar do Inertia?
É que o Inertia, ele coloca muita coisa arrequentada, né?
Será que é? Eu acho que, pô, não sei. Olha, boa pergunta. Eu tenho visto bastante coisa dele, dessa onda aí. Da Peralta.
Não pode falar o nome, hein, João, senão tu vai entrar na porrada aí.
Exatamente, devo entrar assim. A próxima vez que eu for cair lá, os caras vão me rabiar.
Não, como se você fosse cair lá.
Exatamente.
Ah, porque a onda é em costa portuguesa, é?
É o quê?
É na costa portuguesa a onda do Nick?
É.
Ah, tá. Claro. Porra.
Pode ser, né, João? Pode ser.
Pode ser, pode ser.
Pode ser que sim, pode ser que não, né?
Tá, fica entre...
Não, quem manda, né? Quem manda nessa onda aí são os bodyboarders.
É. Ah, tá. Ah, então a cena é parecida com a de Supertubes, pô. Então estamos na pauta. Não,
completamente diferente. Mas enfim, Carlos Leite, né, cara, com o quadril ruim, até que ele surfou direitinho nessa onda, né? O cutback que ele dá no final, catback que ele dá no final da onda, é uma pintura, cara. Eu acho que ele, naquela onda, ia levar um 6. Fácil. 6.8.
É, 6.83, é.
Aí, porra, ia vir o Grifo Colapinto, ia dar 2 alley-oop na onda, ia ganhar 9.74.
Não, então deixa eu... Olha aquele cara com os calços da estrada, né? Foda. Não é autorreferência, não, mas é porque tem muito a ver. É, em 2018, o Griffin estreava na Elite. E a primeira prova foi na Gold Coast. E rolou um Kira. E foi aquela edição que a final foi o Ace Buchan com o Julian Wilson. Foi aquele ano, o Julian Wilson ganhou 2 etapas, os brasileiros ganharam as outras 9 etapas. Tiveram 11, eu acho, naquela temporada. E
aquela um Kira. Que foi longe, né?
Isso, exatamente. Tominhas tirou 3º, né? Até o Michael Rodrigues tirou 5º, enfim. É, o Tominhas tirou 3º e não se classificou pro ano seguinte, porque aí não teve um resto de temporada bom. O Griffin, motherfucker, pegou uma onda em Kira que ele tirou 3 tubos e tirou um 10 no campeonato de estreia no Tour. Então tem. Não é fácil, não.
Bom, podemos ir pra porta, eu acho. Acho que deu. Muitos assuntos.
Tá de bom tamanho, cara.
Já vamos chamar pra jantar aqui daqui a pouco também. Vou ter que.
Vai ser o mais curtinho dessa vez, cara.
É. Nem tão curtinho assim, né? 1h17.
1h17, cara, nada demais.
É que você tá vendo o número em relação à nossa gravação, mas a música não tá inteira aqui, então, na verdade, é mais longo.
Ok, tá bom, tá bom.
Enfim, vamos lá, João. Qual foi a música que você escolheu e por quê?
A música que eu escolhi era que eu teria escolhido se eu tivesse participado semana passada na gravação, que não deu para mim, e que era uma música que foi despertada pela morte, né, mais um óbito, né, ai, porra, agora tá falando. Ajuda aí que tá falhando o nome, cara.
Carl Wallinger,
o grande Carl Wallinger, que era o cara que o Júlio já falou dele no último, por isso não vou prolongar muito. Ele,
não, pode
ele...
falar de novo, não tem problema.
Pô, realmente não sei o que você falou dele, mas é um cara que, porra, ele tem um historial gigantesco, cara, na música, e que, porra, passou pela melhor, na minha opinião, a melhor fase do Waterboys, que é assim um daqueles meus prazeres pessoais, o Fisherman Blues, que ele tocou nesse disco, além do grande disco que botou o Waterboys no mundo, né, que foi o This Is The Sea. É, ele tocou também no Fisherman Blues, que para mim é a grande obra dessa banda escocesa. E depois saiu do Fisherman Blues, que, pô, que foi também deu continuidade ao sucesso Waterboys explodindo, e ele saiu na boa, não foi nenhuma briga nem nada, saiu na boa e foi formar o World Party, que é um grupo mais pequeno que o Waterboys, mas que também tem um culto gigantesco de gente que de fãs, né, de gente que adora, e enfim, e depois trabalhou com mais uma porrada de gente, um pouco com a Sinead O'Connor, ele tocou em alguns discos incríveis, cara, que agora não tô recordando, mas passou por vários, colaborou com vários músicos, e enfim.
Músicos colaboraram com o World Party também, é bom lembrar.
Também é verdade, também é um ele também recebeu muito, mas pô, trabalhou com Robbie Williams, agora abriu uma porrada de gente aqui e vai aparecer muita gente, não vou nem perder meu tempo lendo com quem que ele trabalhou, mas pô, Peter Gabriel, Bob Geldof, uma porrada de gente. Enfim, essa música que eu escolhi é de um dos meus discos de Ilha Secreta, quase sempre, em quase todas as listas que eu faço de Ilha Secreta, não, de Ilha Deserta. Quase todas as listas que eu faço de Ilha Deserta, esse disco tá lá, às vezes não tá, depende do dia, mas quase sempre tá, que é o Fisherman Blues. Pô, e é uma música, talvez seja de todo o disco, que é um disco que baixou muito aquele tom de estádio, eu não acho que seja uma coisa de estádio, mas é uma música grande, a música do Waterboys, é uma música assim, tipo, pomposa e tal. E com o Fisherman Blues, eles quebraram um pouco essa linha, viraram para um lado mais folk, mais perto das tradições da música irlandesa e escocesa e tal. Mas essa música acaba sendo a música mais parecida com aquele lado, apesar de ter uma sonoridade mais acústica, com violino, com vários outros instrumentos, acaba sendo a música que, ao nível do tom, é mais próxima com aquela big music, né, do Waterboys, do This Is The Sea e dos discos anteriores. Por isso chama, e eu acho curioso, porque a música chama World Party, que foi exatamente o nome que a banda, da banda que o Randy escolheu para o Carl Wallinger escolheu para tocar no para batizar o seu projeto depois do Waterboys. E a música eu acho incrível, cara, é daquelas que eu saio escutando e não consigo ficar parado com esse som.
E agora, eu queria saber se ela foi, vamos lá, ela foi escrita, atendendo ao Birigui aqui, ela foi escrita pelo Mike Scott, que é o líder do Waterboys, Trevor Hutchinson e o Carl Wallinger, e produzida pelo próprio Scott. É engraçado que dá aqui como 1988, mas eu jurava que era de 86, né?
Não, é 88.
Não, tá dizendo que eles gravaram em Dublin, na Irlanda, em março de 87.
Ok.
Enfim, eu adoro esse álbum, mas o que me deixou marcas mesmo é o primeiro This Is The Sea, e pô, eu nunca esqueço...
Não, é primeiro, é o terceiro já.
Ah, é o primeiro?
Não, é o terceiro disco, isso assim.
Qual que é o primeiro? É o Waterboys mesmo.
É, e o segundo é o A Pagan's Place.
Caramba, eu jurava, não, é isso mesmo. Não, diz de si é de 85.
Eu parei de... Eu...
Não, é 85,
é de Waterboys. O último disco Waterboys que eu comprei foi naquela viagem lá que a gente se conheceu lá na Califórnia, naquela loja lá mesmo lá de Huntington, que é o Dream Harder, que é uma merda, cara. Depois desse disco, nunca mais comprei nenhum disco do Waterboys. Eles fizeram o Fisherman Blues, depois fizeram Room to Roam, que é mais irlandês ainda, que eu adoro também. E depois gravaram, ficaram um tempão sem gravar e voltaram com esse Dream Harder, que é bem fraquinho. Mas eles fizeram bons discos depois, mas aí eu já não comprei.
Bom, mas eu ia dizer que a música que me marcou mesmo foi The Whole of the Moon, do This Is The Sea, que o vídeo era lindo e, porra, até hoje quando eu escuto essa música, fico arrepiado. Essa música, pra mim, é um hino. E This Is The Sea também... É uma música foda. Ela tava lá.
E, porra, e o Bang on the Drum, porra. Don't Bang the Drum, cara. Porra, é alucinante, cara. Pô, uma porrada, cara. Esse disco é todo bom pra cacete, cara.
É foda.
Eu acho que o Waterboys, até o Room to Roam, todos os discos são bons, cara. Porque o Waterboys e o Pagan Place também são muito bons, cara. Mas esses então... são sem o Carl Wallinger.
Então vamos terminar com World Party, uma versão aqui da caixa que foi lançada em comemoração ao Fisherman Blues, World Party misturado com a Golden Age, é uma versão do grandissíssimo cacete. Obrigado, João, obrigado, Bruno, obrigado a vocês que nos ouviram. E vou deixar meus companheiros se despedirem, que o telefone do Bruno está acabando a bateria.
É isso. Valeu, Júlio, João, galera ligada com a gente. Pô, bom demais estar de volta. É, senti falta na semana passada, mas é sempre bom poder ouvir um episódio, já que eu não ouço os que eu participo, eu ouvi o do o Duda e do Bruno com o Julinho, foi muito legal. Então é isso. Até semana que vem.
É isso, galera. Ouvintes, obrigado por nos escutarem mais uma vez. Continuem aí com a gente. É, Bruno, bom trabalho aí no Ceará. Espero que continue inversa o termômetro em relação ao Rio de Janeiro, pelo menos para você esfriar um pouquinho, por irônico que pareça, e ir sair do Rio de Janeiro para ir esfriar no Ceará. Mas bom trabalho aí. E é isso. Abraços para todos.
Então foi World Party e a Golden Age com os Waterboys. Até semana que vem, aquele abraço.
Quit the night and seek the day.